Amém. Beleza. Pode se assentar. Uma ótima noite. Tudo bem? Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda nessa noite, porque, assim, eu estou caindo meio de paraquedas aqui nesse culto de quinta e tinha ninguém aqui para me receber, né? Como se eu fosse alguém de fora da igreja, talvez muitos devem até achar. Nem sei quantos me conhecem, mas eu queria, antes de me apresentar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, porque eu estou caindo de paraquedas aqui, como eu disse, até porque na quinta-feira é o dia da minha célula, então nunca tem como eu vir, porque eu estou lá liderando o pessoal e tudo. Então, eu queria conhecer um pouquinho do público do culto, como é que é. Eu queria saber, primeiramente, quem costuma vir aqui no culto na quinta-feira, quem que é um frequentador aqui. Ixi, quase todo mundo, eu que sou visitante. Quem é meio visitante, está meio de paraquedas, igual eu, assim? Aí, seja bem-vindo a gente aqui, né? Beleza, depois o resto pessoal dá umas dicas aí, se deu certo, se é essa linha mesmo. Tudo bem? Eu queria saber uma coisa. Quantos estiveram na conferência de adoração no último final de semana? Hoje é o primeiro culto oficial da igreja depois da conferência. E aí eu queria saber de vocês que vieram, quantos vieram assim toda a conferência? Eu participar de no mínimo 3 cultos. Participaram de no mínimo 2. Aumentou um pouquinho. E 1, vieram pelo menos em 1. Ok. Beleza, eu tive em todos, foi sensacional, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de pegar no site da igreja, ouvir as ministrações, foi um tempo muito forte, muito profético de Deus para a nossa igreja. Não só palavras e cultos especiais, mas eu tenho certeza, no mundo espiritual, um divisor de águas para a nossa igreja. E não fique de fora dessa. Vale a pena você entender, buscar, saber o que, que Deus está nos falando, o que, que aconteceu e o que, que vai acontecer. Mais uma perguntinha, quem aqui está em célula, participa de uma célula, está lá em célula direitinho? E quem não participa de célula? Levanta a mão. Quem não participa de célula? Aí, gente, ó, quem está perto dessas pessoas aí, ó, troca uma ideia, pergunta, às vezes mora perto de você, se não, anota o telefone, me passa aqui no final do telefone, o bairro, a idade que eu vou ajudar vocês a encontrarem células. Nós somos uma igreja em célula. Quem está nessa igreja e não participa de célula, fica de fora de um tanto de coisa, fica meio boiando, meio voando. Tipo, eu estou aqui hoje? Pois é, você está igual eu. Se você não participa de célula, vem só ao culto, está faltando algo na sua caminhada com Deus e está faltando algo na sua vivência de corpo, porque aqui na Central, a célula é um valor tão, tão precioso para nós. Então, eu te desafio a visitar, a conhecer, né? Às vezes você teve uma experiência ruim, mas tem tanta célula legal, tanto líder que tem buscado a Deus aí, vale muito a pena. Tá bom? Então, se você puder anotar o nome dessa galera aí e me passar aqui, a gente vai ajudar a conseguir célula para eles. Eu disse que eu ia me apresentar, então, para quem não me conhece, meu nome é Breno. Eu sou casado com a Juliana, nós temos uma filhinha muito, muito linda, né? Porque eu sou pai dela, não, mas se você conhecer, você vai confirmar o que eu estou dizendo. Ela tem quase 2 anos, é um charme. Eu sou psicólogo, trabalhei muitos anos com mediação de conflitos num programa do governo do estado, também atendi em consultório, na clínica e tudo. E há pouco mais de 2 anos, eu sou pastor aqui da Igreja Batista Central, fui convidado pelo pastor Paulo, deixei lá minha profissão, meu consultório, minhas mediações para servir aqui na igreja. E estou, nesses 2 anos e pouquinho, aí debaixo da liderança do pastor Roberto. Na verdade, eu sou da equipe do Roberto há quase 10 anos, que eu sirvo com ele, onde ele vai, o que ele faz, a gente está aprontando juntos aí, eu, ele, minha esposa, Simone, a turminha nossa. E o pastor Paulo anunciou no culto, não sei quantos sabem, mas o Roberto e Simone estão indo embora, estão de mudança, estão indo para a Europa, e eu e minha esposa, a gente está num desafio muito grande aí recentemente, porque a Rede Zoe, que é a rede do pastor Roberto, vai multiplicar em 3 novas redes, e eu e minha esposa vamos então assumir uma dessas novas redes. Então, se puder, ore por nós, Peça a Deus para nos capacitar, porque estamos diante de um tempo muito especial, muito animados, com muita alegria, mas um desafio muito grande. Então, só para você também me conhecer, para quem não me conhecia, não sabe quem que é esse cara que veio aqui falar, de onde que ele caiu, pois é, eu caí dessa historiazinha aí. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Estou com muita alegria, meu líder em treinamento está lá cuidando da célula, minha esposa está lá cuidando da célula infantil, para eu que pudesse estar aqui com vocês. Beleza? Eu vou contar para vocês um pouquinho por que dessa mensagem, o que eu vim falar hoje, nessa noite. No final de fevereiro, o pastor Paulo me escalou para pregar aqui no culto de quinta, e logo depois que ele tinha me escalado, e eu já teria falado, seria no início de março a minha pregação, eu fui fazer o meu devocional dentro do circuito 4x4. Quantos aqui estão participando, estão lendo, estão atuantes aí no circuito? Então, nós estamos lá lendo o circuito 4x4, na primeira semana, lendo o livro de Mateus, Deus me deu uma palavra muito especial ali em Mateus, e no dia, eu anotando no meu caderno de devocional e tal, eu senti muito claro de Deus, essa palavra é a palavra do culto de quinta que você vai pregar. Então, anotei tudo que Deus colocou no meu coração, guardei ali, e estava esperando que 2 semanas, 3 semanas depois, eu viria aqui para compartilhar aquela palavra. Aí a secretária da igreja me pediu para trocar, falou, não, o pastor Magid não vai poder na data, não sei o quê. Eu troquei com o Magid, ele veio na data que eu viria, e eu vim hoje. E ao meditar nessa semana, retomar os escritos e ler tudo que Deus tinha me falado, eu fiquei muito impressionado, porque Deus já estava tramando, sabe? Ele já sabia o que ele ia fazer na conferência. Porque a palavra de hoje, ela é como se fosse assim, um fechamento da conferência, como se fosse assim, vocês viram tantas coisas, vocês aprenderam tantas coisas, vamos dar uma resumida, vamos digerir um pouco o que é que Deus ensinou na conferência? Então, eu vi que lá em fevereiro, Deus já estava planejando fazer tudo que ele fez na conferência, e ele já tinha preparado essa palavra de fechamento, de digestão para nós a respeito da conferência. Então, eu fiquei assim, muito animado, muito feliz com essa palavra, e creio que vai ser um ensino bem legal aí sobre a conferência e também um tempo de renovo para a sua fé. Amém? Vamos orar a respeito disso? Eu queria que você orasse por essa mensagem, eu queria que você orasse pela minha vida, que você pedisse a Deus para Deus falar o seu coração nessa noite. Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Desde já eu te entrego essa mensagem, cada palavra que vai ser proferida, peço que venha diretamente do Senhor. Que o Senhor me unja, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio e que o Senhor prepare o coração de cada um para que seja terra boa, para receber a Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, vem com liberdade e fala conosco nessa noite. Amém. Amém. Nós vamos falar, então, como eu disse, relacionado à conferência, nós vamos falar sobre o propósito das nossas experiências com Deus. O propósito das nossas experiências com Deus. Na conferência, eu acho que foi meio que impossível alguém ter passado por aqui sem ter tido um encontro com Deus, sem ter sido tocado por Deus. Eu tive muitas experiências com Deus nesses dias, Deus falou muita coisa comigo, me ensinou muito, me tratou, me mudou, foi muito especial. E essas experiências com Deus são muito valiosas, e foi muito legal porque os dois pastores, tanto o Jamal quanto o Jason, eles falaram do mesmo tema, com abordagens um pouco diferentes, usando várias passagens, mas o tom da conferência foi o mesmo, né? Foi impressionante. E Deus, então, trouxe para a igreja a necessidade de nos aquecermos, de termos uma atmosfera espiritual mais ardente, com mais liberdade para o Espírito Santo. Aí, quando eu chego aqui hoje e vejo a lista do louvor, 3 músicas, aí eu falei isso. A Flaviane entendeu, porque na conferência era assim, louvor... Você olhava a lista do louvor, 2 músicas. Aí você fala, ixi, 1 hora. Como assim, 2 músicas, 1 hora? Cada música durava 30 minutos, no mínimo. Porque ia ministrando e orando. Aí o Jason uivava no teclado, né? É, ué, uivou até aqui, foi muito legal. Aí ele uivava no teclado, aí o Saulo respondia na guitarra, para lá, e o Saulo, para cá. Foi desse jeito. Então, Deus quer nos levar a ser uma igreja mais adoradora. Deus quer nos levar a não só vir aqui e cantar as músicas. Porque muitas vezes o culto é assim, a galera entra, aí a banda toca, aí o pessoal canta, aí acaba, aí o pastor dá a palavra e vai embora. Deus quer nos levar a um outro nível. A um nível de intimidade, a um nível de experiência, que o louvor está aqui cantando e o povo não está preso à música, o povo está adorando, o povo está conversando com Deus, está buscando, está adorando. Deus quer nos levar a um outro nível. E Ele quer nos levar como igreja a termos experiências com Ele e a então aquecer a atmosfera da igreja. Por isso eu disse que essa conferência com certeza será um divisor de águas para a igreja. Porque se o povo ainda não aprendeu, o fato é que os ministros de louvor e os pastores estão decididos a buscar a Deus e a criar uma atmosfera diferente. Então, ou você vai vir para o culto e ficar assim boiando o que está acontecendo, ou você vai aprender a buscar a Deus e vai aprender a ter intimidade com Ele. E nós vamos ter experiência com Deus e Deus vai avivar essa igreja e vai ser lindo, vai ser lindo. E para quê? Para que Deus nos dá experiências com Ele? Por que que as experiências com Deus são tão importantes? E aí eu queria então que a gente pudesse entender um pouco desse assunto, e nós vamos fazer isso lendo lá Mateus 17, que foi o texto que Deus me deu lá em fevereiro para esse culto de hoje. Mateus 17, verso 1. A experiência da transfiguração, o monte da transfiguração. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Sensacional, né? Olha que experiência esses 3 discípulos tiveram com Jesus. Eles foram levados a um alto monte e eles viram Jesus em glória. A palavra diz que ele brilhava, que as vestes deles eram brancas e que uma voz, a voz de Deus, veio no meio das nuvens e disse que Jesus era o Filho de Deus, que era para ouvir a Jesus. Imagina uma experiência dessa com Deus. Imagina como que uma experiência dessa não impacta a vida de uma pessoa, não muda a percepção dela das coisas. Imagina se você estivesse lá, ou imagina você na sua caminhada cristã ter revelações como essa, ter visões como essa. E não é incomum, tantos cristãos, tantos irmãos nossos já tiveram visões. A própria Bíblia relata em vários textos de pessoas que viram a Deus, que viram o trono de Deus, que tiveram visões, revelações. Sensacional. E eu creio que Deus quer nos levar a um tempo como esse, de experiências com Ele, de revelações, de entendermos coisas, de vermos coisas que a gente não vê. É muito top. E aqui nesse texto, a gente precisa perceber alguns detalhes da história. A primeira primeira coisa que já no início fala assim, Jesus tomou junto de si Pedro, Tiago e João e os levou. Isso quer dizer que o próprio Jesus levou eles no alto do monte, porque é do interesse de Deus que nós tenhamos experiências como essa. Foi Jesus que proporcionou aquela experiência, eles não estavam sabendo de nada, eles estavam andando, tal, indo de uma cidade para outra, vendo milagres e coisas que Jesus estava fazendo. Estavam ali os 12, mas de repente Jesus tirou os 3 do meio deles, eles não sabiam de nada, não estavam esperando nada, e levou eles para o alto do monte. Isso quer dizer que Deus, ele quer proporcionar essas experiências. Foi uma iniciativa do próprio Jesus. E ele, ao levar os discípulos ali para cima, eles não precisaram fazer nada. Eles não precisaram forçar uma experiência, eles não precisaram se emocionar, eles não precisaram de uma banda criando atmosfera e anjos cantando. Não teve nada disso. Não teve uma preparação para que eles sentissem algo ou uma experiência emocional envolvida. Simplesmente Deus os levou a ter uma experiência com Ele. E quando nós queremos, então, ter uma atmosfera diferente, nós queremos buscar a Deus, nós não queremos forçar experiências com Deus, nós não queremos te conduzir emocionalmente a achar que teve experiências com Deus. O próprio Jamal disse isso para nós, pastores, ali numa reunião de sexta-tarde. Ele falou, a gente não quer forçar nenhuma experiência, a gente quer deixar Deus fazer. É do interesse de Deus. Eu prego a palavra, eu saio de cena e é Deus que vai fazer. Ele vai fazer a experiência ou não vai, se Ele quiser, da maneira como Ele quiser. E nós, então, não temos nenhum interesse em forçar e nem te incentivo a querer forçar uma experiência. Mas confie em Deus, deixa Ele te conduzir. Tá, mas e aí? Se é Deus que faz, se a iniciativa é Dele, e eu? Qual que é o meu papel? O que que eu faço, então? Eu só fico parado, sentado? Vivo minha vida, vou vivendo a minha vida e o dia que Deus quiser, Ele vai me pegar e vai me levar a ter uma experiência. Será que é assim que vai acontecer? Eu creio que não. E eu creio, inclusive, que esse texto nos dá uma resposta a essa pergunta. Porque Jesus, Ele tomou e separou Pedro, Tiago e João. Por quê? Por que que Jesus separou esses 3? Porque eles eram mais próximos, está dizendo o Rodrigo ali. E por que que eles eram mais próximos? Por que que Jesus identificava que eles eram mais próximos? Porque eles o buscavam mais, eles o acionavam mais. Uma vez eu ouvi uma pregação muito legal, foi aqui na igreja, não lembro quem, foi um pastor de fora, que ele estava compartilhando como que o tratamento diferenciado de João o incomodava. Esse pastor, esse pregador, ele tinha ciúme de João. Falava, pô, como assim que no meio dos 12 tinha o discípulo que Jesus amava? Como que tinha os preferidos de Jesus? Jesus, ele tratava cada um de um jeito, ele gostava mais de um do que dos outros, e ele ficava com ciúme, ficava bravo e brigava com Deus. E um dia Deus explicou para ele por quê. E o que Deus explicou é que Deus ama todos os filhos dele, todos os escolhidos dele, todos os discípulos dele, igual. Do mesmo jeito que um pai que tem muitos filhos, ele ama todos os filhos igual. Mas a intimidade que Deus vai ter com um filho ou com outro, que um pai vai ter com um filho ou com outro, vai depender da quantidade de tempo que eles passam juntos. Então, um filho que é mais carinhoso, que busca mais, que procura mais, que está sempre ligando, que está sempre, vamos encontrar, vamos conversar, e aí chega da escola e conta o que que aconteceu. Então, o discípulo que procurava mais a Jesus, que estava sempre na cola dele, então eles estavam andando, eu imagino que alguns discípulos ficavam meio ali, observando, e alguns ficavam o tempo inteiro. E Jesus ia dormir, eles iam, aí Jesus ia atrás da moitinha lá, eles iam, e tudo, onde Jesus ia, eles seguiam Jesus e incomodavam Jesus e perguntavam e queriam saber e trazia dúvida e incomodavam. Porque eles demonstravam uma sede especial. Eles demonstravam uma necessidade especial, uma busca especial. E eles foram atendidos de uma maneira especial. Então, eu percebo que Jesus ama todos nós igual, mas ele nos retribui e ele tem uma intimidade com cada um de nós diferente, que é proporcional à nossa busca, que é proporcional à nossa sede, que é proporcional às nossas atitudes em direção a ele. Então, como eu estou dizendo, nós estamos entrando num novo tempo como igreja, um novo tempo. Os cultos aqui vão avivar. Vai acontecer milagre aqui nesse lugar. Vai acontecer avivamento nesse lugar. Vai acontecer, eu creio que vai. Deus está dizendo isso para nós. Já tem um tempo que, nós, que Deus está preparando o nosso coração para isso. Mas pode ser que você só vá assistir. Pode ser que você vai vir culto após culto, vai sentar aí no banco, vai ficar vendo o povo caindo no chão, o povo orando em línguas, vendo o povo sendo curado, vendo o povo adorando, chorando, e você vai entrar e sair como um telespectador. Você só vai entrar nesse mover e ter experiências com Deus se Deus encontrar em você um coração sedento, se Deus encontrar em você desespero por ele. Hoje eu vi no Instagram uma postagem que eu acho que explica um pouco isso. Era uma fotozinha brincando assim, falava assim: busque a Deus com a mesma intensidade que você procura seu celular quando ele some dentro de casa. É. Busque a Deus dessa forma. E eu tenho certeza que você vai ter mais experiências com ele, muito mais do que você tem hoje. Só se você tratar Deus igual você trata seu celular. Com o mesmo carinho, ficar fazendo carinho em Deus o dia inteiro. Olhando, querendo saber. Querendo saber o que Deus tem para te falar, o que Deus tem para te mostrar. Trata a Deus como você trata seu celular. Para você ver se ele não vai pegar você pela mão e falar assim: vem meu filho, que eu vou te levar no alto daquele monte ali que você vai ver. Você vai ver a minha glória. Agora, se você tratar a Deus com desdém, com preguiça ou com passividade, você não vai ver a glória de Deus. E uma coisa muito legal também das experiências com Deus, do ensino que nós tivemos aqui na conferência e de uma base consistente que nós precisamos ter, é a palavra de Deus. Porque se nós tivermos experiências com Deus simplesmente relacionadas a um momento, a uma emoção, aquilo ali não se aproveita muito. E pode facilmente ser uma experiência enganosa. Agora, se você for reparar, em toda a profecia que foi liberada nessa conferência, tudo que foi pregado pelo Jamal, tudo que foi pregado pelo Jason, você vê claramente como que eles citavam a Bíblia. Como que, assim, no meio da palavra deles, era um versículo emendado no outro e uma revelação que ligava um texto do Antigo Testamento com uma história do Novo, que ligava uma palavra com a outra. E a conexão da Bíblia, a revelação da Bíblia, a revelação de Cristo por meio da Bíblia, ela é fundamental se você quer ter experiências consistentes com Deus. Se você quer ter experiências reais com Ele, não simplesmente ilusões das suas emoções. Você precisa da Bíblia, você precisa de conhecer a Bíblia, você precisa de ler a palavra. E quanto mais da Bíblia você se alimentar, quanto mais você buscar, busque a Bíblia como você busca o seu celular, busque a Deus em oração, como você ouve áudio no WhatsApp, que eu tenho certeza que a sua experiência com Ele vai chegar num outro nível. Num outro nível. E a palavra, pegando essa ideia das experiências com Deus, elas estão sempre associadas a uma ideia de fogo, né, de batismo de fogo. A gente sempre entende como um aquecimento do nível. Nessa imagem, seria o seguinte: a palavra, elas são as toras de madeira. Elas são as toras que montam a fogueira. Então, quanto mais base da palavra você tiver, quanto mais história de madeira, quanto mais conhecimento bíblico você tiver na sua vida, quanto mais da Bíblia você se alimentar durante a semana, mais história você vai ter. E aí, quando vem a experiência, ela incendeia aquela fogueira. E aí, essa é a experiência com Deus consistente. Agora, se não tem a palavra, é como se viesse o fogo, pegasse num papel, pegasse numa palha, rapidamente apaga e acaba. Então, se você quer ter experiências com Deus e experiências consistentes com Deus, você precisa unir momentos especiais com Deus à palavra. Porque é ali que Deus vai te dar a revelação, é ali que Deus vai te dar a palavra profética, é ali que Deus vai tratar o seu caráter, tratar a sua vida. Então, palavra, alimento diário na palavra, conhecimento da palavra, mais o fogo do Espírito, vai nos dar uma experiência com Deus consistente. E quando a gente vai, o fogo vai abaixando, a gente bota mais lenha, bota mais palavra e pega de novo. Então, Deus, Ele quer nos levar a experiências e Ele vai retribuir você conforme a sua busca, conforme a sua sede por Ele. Amém? Agora nós precisamos entender uma coisa muito importante. Porque eles tiveram a experiência com Deus ali, Jesus levou os discípulos ao alto daquele monte, e qual que foi a vontade deles ali? O que, que eles queriam? Ver se alguém pegou. Queriam ficar lá, não queriam? O que, que Pedro falou, gente? Vão armar 3 tendas aqui, Jesus? A gente arma aqui umas tendas e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Foi essa a ideia? Foi isso que eles queriam? E quando a gente está na presença de Deus, é isso que a gente quer. A gente quer mais, a gente não quer sair da presença de Deus. A gente não quer largar essas experiências lindas que Deus dá para alguns. E era o que eles queriam. Mas Jesus não deixou. Jesus não deixou eles ficarem lá em cima. E por quê? Jesus sabe das coisas. E Ele não deixou, não foi à toa. Teve um propósito dele não ter deixado. E eu tenho plena convicção, plena certeza de que Jesus não permitiu que eles ficassem lá no alto. Porque lá embaixo daquele monte tinha uma multidão. O texto fala, falando, né, enquanto desciam e tal, aí lá no verso 14 fala assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus não permitiu que eles ficassem no alto do monte, porque lá embaixo do monte tinha uma multidão. E toda vez nos evangelhos que é citada a existência de uma multidão, vem junto falando assim, e Jesus teve compaixão deles. Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão deles, porque eles estavam famintos. E Jesus, ele olhava as multidões com compaixão. Por quê? Porque ele sabia que no meio daquela multidão haviam centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas com necessidades de cura, com necessidades de um sentido para a vida, com necessidade de salvação, com necessidade de libertação. Por isso Jesus não permite que nós entremos em experiências com Ele e fiquemos por lá. Porque lá embaixo tem gente precisando daquilo que você está recebendo lá em cima. E Deus, Ele não quer simplesmente te dar experiências para que você guarde para si. E é muito legal que, além de Jesus conduzir eles, então Jesus pega os discípulos e fala, vamos descer de volta, vamos lá atender as necessidades da multidão, vamos colocar nossa compaixão em exercício. Jesus fala uma coisa interessante com eles. Jesus fala assim, não contem isso a ninguém, até que eu ressuscite. Até que eu ressuscite. Por quê? Por que eles tinham que esperar Jesus ressuscitar para poder contar? Eu creio que Jesus, ele não queria que eles contassem aquilo para ninguém. Eu creio que Jesus queria que eles revelassem aquilo de uma outra maneira. E qual? Por que a ressurreição? O que a ressurreição tem a ver? A grande questão é que, depois que Jesus ressuscitou, ele enviou para os discípulos o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós. E quando o próprio Deus mora em nós, Ele restaura na nossa vida a imagem e semelhança de Cristo. Porque a imagem e semelhança, ela foi perdida lá no Éden, quando o homem pecou. Porque Jesus, Deus criou o homem e a mulher como reis, como rainhas, e Adão tinha autoridade sobre toda a terra. E pelo pecado o homem perdeu a autoridade sobre a terra. E quando Jesus ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, e ele nos batiza com o Espírito Santo, ele restaura em nós essa autoridade como reis, rainhas, como príncipes e princesas dele. Por isso Pedro vai falar lá na carta dele, no capítulo 2, que nós somos povo de Deus, sacerdócio, povo de Deus real, nação santa. Ele vai falando aqueles atributos. Nós só temos o caráter de Cristo por causa da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição nos restaura a imagem de Deus em nós. E quando Jesus disse aquilo para os discípulos, eu creio que ele estava dizendo, espera que quando vocês forem batizados com o meu Espírito Santo, vocês vão revelar ao mundo as experiências comigo. E quando as pessoas olharem para vocês, elas vão ver, está aí a presença de Deus, está aí, ó Deus aí na vida dele. Então, Jesus, ele queria que os discípulos descessem do monte e que eles aguardassem o batismo no Espírito, para que pudessem revelar a glória de Deus através da nossa vida. É muito precioso isso, é muito lindo o desafio que Deus tem para nós. E aí no texto aqui ele vai dando, depois dessa história que eles descem do monte e curam um menino endemoniado ali, Jesus ele ensina para os discípulos várias coisas, que é o que ele quer gerar em nós, do caráter dele. Então ele fala, só exemplos aqui, só para vocês entenderem coisas que Jesus quer gerar em nós. Ele quer gerar em nós um exemplo de cidadão. Como? Aqui ele fala, logo no mesmo capítulo 17, aqui ele fala da questão de pagar ou não pagar imposto, e aí ele ensina os discípulos sobre isso, e ele ensina, não, vocês têm que ser cidadãos exemplares. Quando as pessoas olharem para os cristãos, elas precisam me ver, elas precisam ver a minha glória, a minha imagem, elas precisam ver cidadãos corretos, cidadãos que falam a verdade, cidadãos servos que ajudam. Essa semana eu recebi no WhatsApp uma carta assim, muito educada, muito respeitosa, mas que gerou uma tristeza muito grande no meu coração, de uma vizinha aqui da igreja, falando como que ela fica triste de ver pessoas que estão buscando a Deus, se dizem cristãs e que atrapalham o trânsito todo do bairro, para o carro em lugar proibido, para o carro na porta de garagem. E ela mandou para os pastores da igreja um desabafo, foi super respeitosa e tal. Muito triste. Como que nós, povo de Deus, não refletimos o caráter dele, não refletimos a glória dele? Né? Jesus, um outro exemplo que ele trabalha com os discípulos, logo em seguida, eles discutem quem é o maior no reino de Deus. E Jesus ensina, não, o maior é o menor, é o que serve, é aquele que é como uma criancinha, que não liga com esse negócio de status, não liga com essas vaidades. Não, a criancinha é alegre, é simples, ela é dependente. Então, Jesus então quer que nós sejamos um exemplo de cidadão, um exemplo de humildade. Aí depois ele vai trabalhar a questão do amor. Ele vai falar da ovelha perdida, da moeda perdida, e vai falar como que é importante uma igreja ser uma igreja acolhedora, uma igreja que importa com as pessoas que estão sofrendo, uma igreja que se importa com as pessoas que não estão bem com Deus, que estão querendo ir embora. Uma igreja temperada com amor. As pessoas precisam ver isso em nós, entre nós, através de nós. Depois ele vai falar sobre perdão. Então, os discípulos perguntam para ele, como é que faz quando o irmão pecar contra mim? Aí ele vai ensinar, quando o irmão pecar contra você, ao invés de você ir falar com o outro e fazer fofoca e denegrir mais o seu irmão, você tem que ir falar com ele. Com ele. É com a pessoa que você resolve o seu problema. Não é com seu amigo, com seu primo, com seu vizinho. E Jesus nos ensina como tratar os nossos conflitos, nos ensina como perdoar uns aos outros, como ser exemplo. E por fim, ele fala sobre família, nos ensina sobre o divórcio, falando que não é do agrado de Deus que haja divórcio, mas que Deus quer que a gente perdoe, que a gente restaure a família, que nós sejamos famílias exemplares. Só para vocês verem alguns exemplos. Questão de que coisas que Deus quer trabalhar em nós, através do Espírito Santo morando na gente, para que a gente possa refletir a glória dEle para o mundo. Então, por que que Deus nos dá experiências? Para que que Deus nos batiza com fogo? Para que que Deus nos leva a um momento especial de ter uma revelação, de ver a glória dEle, de ver a presença dEle? Porque Ele quer, Ele tem um propósito para isso. Ele quer fazer algo através de você com aquela experiência, porque Deus sabe que aquela experiência ela te muda de dentro para fora. Aquela experiência faz com que você nunca mais seja o mesmo. E Deus quer, então, que você tenha as experiências com Ele para que você depois desça do monte e reflita a glória dEle, leve o amor dEle a outras pessoas. O Jason leu um versículo muito marcante aqui, muito forte. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, não. Lá em Levítico 9, 23, diz assim: assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. Olha que legal. A tenda do encontro é o quê? É o lugar onde a presença de Deus estava. Eles entraram na presença de Deus. E quando saíram, abençoaram o povo. E aí fala no versículo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Então, para que Deus nos leva a ter experiências com Ele? Para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ver a glória dEle, para que a gente possa viver diferente, ser diferente, e assim que a gente tenha o propósito de repartir com as pessoas à nossa volta. Se você quer a Deus, tem buscado a Deus para si mesmo, você não vai conseguir desfrutar da presença de Deus por muito tempo. Porque Deus, Ele só derrama a presença dEle com aqueles que querem transbordar para outros ao redor. Se você quer só receber para si, você não vai. Vai ter uma hora que vai parar de fluir. Se você não está disposto a repartir, Deus não vai derramar muito tempo sobre a sua vida. E isso é um problema que muitos cristãos vivem na igreja. Porque o que, que acontece? O cara converte e ele começa, então, a buscar a Deus. Ele se apaixona, ele conhece a Bíblia, ele conhece a salvação, ele é livre e ele começa a crescer com Deus. E durante essa fase de conversão, de paixão, de transformação, Deus derrama, 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 derrama e a pessoa vai sendo mudada. Vai sendo mudada. Mas depois de um tempo, quando a pessoa deixa de ser um bebê na fé e ela começa a adquirir a maturidade, se ela mantém a mesma postura, me dá, me dá, me dá, me dá, Deus vai falar, não, agora não, agora você precisa repartir. Por isso a gente vê tanta célula estagnada, e tanto líder, ou tanta gente, tanto cristão na célula frustrado. Porque a célula, gente, ela não é um ambiente para crente se reunir para receber de Deus. Célula não é um ambiente para crente. Célula é um ambiente para não crente conhecer a Deus. E se na sua célula reúne um tanto de crente que fica ali, me dá a Deus, você vai reparar que depois de alguns meses, aquela reunião fica assim, morna, sem graça. Por quê? Porque Deus ele derrama a presença dEle sobre o povo para repartir. E se Deus vê em nós uma atitude de comodismo, uma atitude consumista de só querer receber, ele para de fluir. E a célula, então, ela precisa quê? Ela precisa de ter sempre um visitante, ter sempre um não-crente, ter sempre uma pessoa conhecendo a Deus. Porque aí o cristão maduro, ele não vai ali simplesmente para receber. Ele vai ali para transbordar. E aí Deus volta a derramar. Porque aí o cristão, ele está recebendo de Deus para repartir. E todo cristão maduro que não serve, ele deixa de receber da presença de Deus. Às vezes você está numa fase da sua vida cristã que você olha e fala, não consigo mais, não sinto mais Deus, não tenho mais revelação de Deus, eu leio a Bíblia e Deus não fala mais nada. Minha vida espiritual está morna, sem graça. Às vezes é porque você está buscando a Deus para você. para você. O dia que você começar a buscar a Deus para servir, falar, Deus, eu quero abençoar meu vizinho, eu quero discipular uma pessoa, coloca uma pessoa para eu cuidar, me ensina a discipular, me ensina a liderar, me ensina a servir, me ensina a fazer alguma coisa. Aí Deus vai voltar, Ele vai te derramar dons, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar uma unção, às vezes vai te dar uma unção de cura, Ele vai te ensinar a ser um intercessor, Ele vai te ensinar a fazer alguma coisa. Agora, se você quer buscá-lo só para si, só para guardar, esse só funciona no início, na fase que você está descobrindo a Deus. Mas depois que você adquire uma certa maturidade, para de fluir. Tem uma frase muito legal que diz assim, aquele que não serve, não serve. Serve para nada, entende? Se você não serve, se você não está disposto a servir, se você não está disposto a ser usado por Deus, se você não está buscando a Deus, seja no culto, seja na célula, para poder repartir com alguém, você não serve. Não é uma visão descartável, não estou querendo te humilhar e nem te descartar, eu estou querendo te trazer um princípio espiritual, muito claro em toda a Bíblia. Princípio espiritual, desde lá de Abraão, esse texto de Moisés e tantos outros. Deus disse para Abraão assim, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse aqui para Moisés, ou eles tiveram uma experiência com Deus, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando saíram, abençoaram o povo. Se você quer ter mais experiências com Deus, se você sente que a sua vida cristã está estagnada, você quer chegar a um outro nível, sirva. Se coloque à disposição de Deus para ser usado por Ele, que Ele vai voltar a te encher. Porque a unção de Deus flui para aqueles que transbordam e não para aqueles que retêm. E esse princípio espiritual, ele está muito claro aqui nessa história da transfiguração. Então, Deus quer levar a nossa igreja a um outro nível, a um outro nível de unção, a outro nível de experiência com Ele, a um outro nível de poder. Quer derramar dons, quer derramar revelação. Para quê? Para que a gente desça do monte e compartilhe. Não é para guardar. Não é, Deus, eu quero, obrigado, e aí eu vou curtir. Ah, vamos armar umas tendas aqui e a gente vai ficar para sempre aqui curtindo a presença de Deus. Não, Deus vai nos encher grandemente para a gente repartir, para a gente brilhar a glória dele. Esperem até eu ser ressuscitado, porque depois eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e vocês vão brilhar a minha glória. Vocês vão ter a imagem e semelhança de Cristo restaurada na vida de vocês. E serão exemplos para toda a nação. Amém? E aí eu encerro, porque eu citei para vocês, né, a experiência da transfiguração, aí depois vários ensinos que Deus foi ensinando sobre casamento, sobre cidadania, sobre perdão, Deus ensinou várias coisas, e aí Jesus ele encerra esse trecho com a história do jovem rico. Nós lemos o jovem rico na hora dos dízimos, lá em Marcos, mas aqui, ó, na sequência, tem o capítulo 17, o 19... E aí, o 18, aí no início, no meio do 19, vem o jovem rico de novo. E o jovem rico, ele traz uma última lição para nós, dentro da importância das experiências com Deus. E é muito legal esse texto do jovem rico, porque Jesus, ao conversar com o jovem, Jesus, ele comete um erro teológico, uma gafe, uma distração, Jesus, ele deu uma resposta errada ali. E a gente lê o texto rápido e a gente nem nota. Mas qual foi o erro de Jesus? O erro das escrituras. Onde Jesus errou na conversa com o jovem? Alguém já pegou? Alguém percebeu isso lendo o texto? Vou recapitular. Não sei se vocês lembram, não sei se todos estavam aqui na hora do dízimo, mas Jesus chegou, o jovem chegou diante de Jesus e falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse, cumpra os mandamentos. Aí o jovem, não, eu já tenho observado os mandamentos. Aí no final Jesus diz, então, venda seus bens, suas riquezas, dê aos pobres e me siga. Esse foi o resumo da conversa de Jesus com o jovem rico. E quando Jesus fala com ele assim, obedeça aos mandamentos, Jesus ele fala os mandamentos faltando. Jesus ele pula os mandamentos mais importantes, ele pula os primeiros. Jesus ele já vai lá para o final Jesus fala com ele assim: cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás. E ele pula, não dirá falso testemunho contra seu irmão, e ele pula lá na frente. E ele omite alguns mandamentos muito importantes. Quais que são? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele pula esse mandamento. Como que ele pula esse mandamento numa conversa como essa? O jovem queria saber como que ele fazia para ser salvo. E Jesus pula esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros ídolos diante de você. Como que Jesus pula isso? E é uma conversa muito instigante, uma conversa muito profunda que Jesus tem com esse jovem. E eu creio que Jesus, de propósito, pulou esses mandamentos porque ele queria levar o jovem a refletir. Que era exatamente aqueles mandamentos que Jesus pulou que o jovem estava pisando na bola. Era exatamente o que ele não estava cumprindo. Porque no final do texto mostra que ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. O que que isso dá a entender? De que o coração dele, de alguma forma, estava tomado pelas riquezas. Ele tinha um ídolo ali. E se havia um ídolo na vida daquele jovem, quer dizer que Deus não estava acima de todas as coisas na vida dele. E Jesus, então, com muita graça, com muita paciência, com muito carinho, ele vai levando o jovem a pensar. E esse texto é lindo demais. Não sei se vocês sabem, mas muitos historiadores, estudiosos, teólogos defendem que esse jovem rico, ele era João Marcos. Sabe o autor do Evangelho, segundo Marcos? Muitos historiadores defendem que esse Marcos que escreveu o segundo Evangelho era o jovem rico. Por quê? Um dos argumentos que eles usam é que no Evangelho de Marcos, a história, ela aparece com uma riqueza de detalhes, como se ele estivesse lá na cena. Porque fala assim que o jovem veio correndo desesperado e se jogou aos pés de Jesus. Aí depois fala assim, lá em Marcos, no texto que a gente leu, fala assim, Jesus o olhou nos olhos e o amou. E o Evangelho dá a sensação de que era o próprio Marcos que tinha visto aquele olhar de Jesus. E pessoas defendem que, depois de algum tempo daquela experiência ali, o jovem rico vendeu tudo e se tornou, de fato, um discípulo. Porque João Marcos, ele era um dos missionários que estava com Paulo, que estava com Barnabé, nas viagens missionárias. No livro de Atos, você vê várias vezes falando sobre Marcos. E é muito legal porque essa experiência do jovem rico, ela é muito libertadora para muitos de nós. Porque o jovem rico, ele era o quê? Ele era um exemplo de cristão, um exemplo de religioso. Ele cumpria todos os mandamentos. Quem olhava de fora para a vida do jovem rico, falava assim, top, irrepreensível, perfeito, não tem nada contra ele. Faz tudo certinho, ajuda os pobres, não apronta nada, não trai a mulher, não vai em festança, não enche a cara, top ele. Mas ali no diálogo, no desespero que ele chega diante de Jesus, mostra, embora ele tinha uma vida piedosa, uma vida religiosa ilibada, um que ele assim, perfeita aquela vida dele, algo faltava no coração dele. Algo faltava. Ele estava desesperado, ele chegou diante de Jesus falando, eu preciso de alguma resposta, eu preciso de vida, não tenho vida. E a grande questão é que muitos de nós temos vivido uma religião. Temos vivido uma vida religiosa, então você se esforça para fazer tudo certinho, para ser um exemplo, para não aprontar nada, para não decepcionar ninguém. Você tem feito tudo, mas às vezes você está vivendo só uma religião, você tem feito tudo na sua força, na própria carne. E você tem tentado ser um cristão na sua força, na carne do braço. E o jovem rico vivia isso. E a grande questão é que, ao viver aquela experiência com Jesus, ele foi liberto. E ele passou a viver uma vida livre nas mãos de Deus, passou a viajar de cidade em cidade, servindo, pregando, largou tudo, largou o apego ao mundo. E, às vezes, você está vivendo um tempo só de religiosidade. E Deus quer te dar uma experiência com Ele, para te levar a um outro nível, para te curar, para tirar esses pesos. O jovem rico, ele era um cara pesado. E E às vezes você está pesado. Às vezes você está se esforçando muito, mas está pesado. E Deus, Ele quer te dar experiências para te curar, para te libertar. Para te libertar do apego a esse mundo, para te libertar de áreas que você está sendo dominado. E essa experiência do jovem rico, ela também é muito importante, concluindo o trecho todo. Então eu vou resumir tudo só para ficar claro. E se o Juninho quiser vir com o teclado, que é de Juninho. Quiser nos ajudar aqui nesse encerramento, seria também muito bom. Qual que é a questão? Vamos acompanhar o raciocínio. Deus quer levar a nossa igreja, Deus quer levar você a ter experiências com Ele. Certo? Você crê nisso? Você quer isso? Beleza. Para quê? Qual que é o propósito de Deus ao nos levar a ter experiências com Ele? O primeiro propósito é Ele quer encher a nossa vida para que a gente transborde. E se você é um cristão que tem buscado a Deus somente para si, hoje é dia de você se arrepender, de você reconhecer diante de Deus que você quer sim mais de Deus, mas não para guardar, mas para transbordar, para repartir, para ser uma bênção, para ser usado. Então, alguns que estão aqui nessa noite, que estão vivendo isso, querem a Deus, mas para guardar é noite de mudança. Continue buscando a Deus, continue querendo a Deus desesperadamente, mas não só para guardar. E há outros aqui nessa noite que estão precisando de uma experiência com Deus. Estão vivendo um tempo de tanto esforço, de tanto trabalho, de uma religiosidade pesada, mas você está precisando ser renovado por Deus, ser curado por Ele. E a experiência para você também é tão importante, como foi para o jovem rico, que conseguiu depois dali ser livre, abriu mão de tudo. Então eu queria te convidar a orar, queria te convidar a avaliar o seu coração, queria te convidar a avaliar a sua situação. Queria te convidar a dizer para Deus o quanto que você o quer, que você quer que Ele te dê revelação, que você quer entrar na presença dEle. Diga para Deus que você quer esse momento novo para a nossa igreja, de maiores experiências com Deus, de maior fogo da presença dEle. Nós teremos um tempo de adoração aqui, teremos um tempo de liberdade, vamos ver como que Deus vai nos conduzir, como que Deus vai direcionar esse tempo. Mas é muito importante que você tenha o seu próprio momento com Deus. Muito importante que você dirija-se a Ele, fale com Ele nessa hora.
Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
Se você quer mais de Deus nessa noite, se você identificou uma dessas duas situações, se você sente que você tem guardado a presença de Deus só pra você, tá vivendo uma fase de estagnação na sua fé, ou se você está se sentindo pesado, vivendo um cristianismo na força do braço e gostaria de ser renovado, quero te convidar a vir aqui à frente. Saia do seu lugar, busque o Senhor com liberdade. Diga para Deus o quanto você o quer, o quanto você anseia por um tempo novo na presença dEle. Nós vamos adorar juntos, quem puder, quiser ficar de pé aí no seu lugar. Vamos ter um tempo de liberdade aqui.